E já está conosco na linha o presidente da Federacity, Carlos Sim, que já começo perguntando: como está o tempo aí em Campestre da Serra? Bom dia.
Bom dia, Gabriel. Uma satisfação conversar contigo e com os ouvintes da Rádio Guaíba.
Com o senhor também.
O clima aqui está bastante fresco, uma temperatura relativamente baixa, muita umidade. Não está chovendo nesse momento, mas enquanto eu me deslocava de Antônio Prado, onde eu moro, para a fazenda aqui em Campestre da Serra, peguei bastante chuvisco aí na estrada, Gabriel.
E temos, vamos falar do que nos interessa, do que interessa muito ao senhor também. Temos 40 anos de Federacity, dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, os CITES. O senhor comanda a federação que reúne tudo isso. 2016 será um ano de festividades para vocês.
Sem dúvida, Gabriel. E nós estamos comemorando 40 anos do movimento citiano e 30 anos da Federacity, né, que é justamente a federação que congrega esses grupos organizados que a gente chama de CIT, que é Clube de Integração e Troca de Experiência. Me permita, Gabriel, até falar um pouquinho do histórico. Pouca gente conhece a história desse movimento citiano. Ele, na verdade, começou na França, logo depois da guerra. Então você pode imaginar, né, os países europeus depauperados, destruídos pela guerra, empobrecidos, e aí os produtores franceses foram ao governo pedir auxílio, e aí o governo evidentemente disse assim: ó, eu não tenho como ajudar vocês. Então eles se deram conta, né, que a única alternativa para resolver os problemas seria se unir, trocar experiência, né, e tentar organizar o setor através das iniciativas próprias. E de lá para cá houve essa evolução desse movimento. É uma maneira, a gente sempre diz aí que os CITES são formações de lideranças, né? Um dos focos que nós temos como fundamento do movimento citiano é a organização de cadeia, que é se reunir uma vez por mês em uma das propriedades, normalmente são 12 produtores, onde se troca experiências e se organiza também cadeias produtivas. Nós temos vários exemplos aí de sítios que se desenvolveram e se tornaram até associações, né? Então essa é realmente a essência. O primeiro sítio foi criado em Rio Grande em 1976. E de lá para cá nós temos o registro de 127 CITES em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a Federacity foi fundada e criada em 1986. No início o movimento era organizado pela Secretaria da Agricultura, posteriormente passou a ser organizado pela Emater, e hoje nós temos convênios com diversas entidades, inclusive com a própria Emater, né, Gabriel?
Sim. E quais são os eixos que vocês estão trabalhando hoje? Porque imagino que tem muito o que se fazer em conjunto, quando se trabalha em conjunto, tanto de compra de equipamento para trabalhar em conjunto, diversos produtores, mas vocês vão muito além disso, né? Não é só o trabalho de comprar e repartir o bolo. Tem também diretrizes que vocês aplicam no trabalho em conjunto.
Exatamente. Tem diversas maneiras. Tu citaste alguma delas, que é a questão da compra e a venda em conjunta, a organização do negócio como um todo, a terceirização de serviços também é uma atividade assim que a gente pode destacar. Mas eu diria assim que o mais importante é organizar setores individualizados. Inclusive, eu quero até tirar uma dúvida que existe em alguns sitianos ou até pessoas assim fora um pouco do movimento, que a nossa conotação, que tem sido muito forte, até foi o objetivo da criação inicial dos CITES, ela sempre foi muito voltada à pecuária. E ela tem uma razão de ser disso aí. Porque na época, isso na década de 70, eu me lembro muito, muito bem, começou a desenvolver muito a agricultura. E a pecuária sempre foi muito tradicionalista. Então, a ideia inicial, quem fundou o CIT foi o Getúlio Marcantonio, e aí a ideia, ele era secretário da Agricultura naquela época, e a ideia seria utilizar essa evolução tecnológica da agricultura, né, para ver se a pecuária embarcava também nisso aí. Então, muitos dos sítios foram criados com essa conotação muito de pecuária. Mas eu gostaria de aproveitar as ondas da Rádio Guaíba para dizer assim, que o movimento sitiano, na realidade, é um guarda-chuva que abriga qualquer atividade econômica dentro do agronegócio. Nós poderíamos, por exemplo, abrigar o pessoal de hortigranjeiros ou da fruticultura, o pessoal, por exemplo, do leite, produtor de mel, enfim, não tem atividade econômica dentro do agronegócio que não tem por base essa organização. Então, eu diria assim, ó, a principal função do CIT é dentro daquele escopo que o CIT que está sendo fundado tem, né, como, vamos supor assim, um grupo organizado de leite. Então, o fundamento seria organizar, incorporar tecnologia, patrocinar viagens técnicas, né, organizar a cadeia, promover desenvolvimento técnico através de palestras nas reuniões. Então, normalmente, o CIT ele tem uma certa programação e uma certa rotina, né? O nosso CIT, por exemplo, que é o 120, aqui da região dos Campos de Cima da Serra, de Vacaria, a gente, no início do ano, faz uma reunião de planejamento. Cada produtor coloca lá as suas angústias ou, assim, aqueles temas que para ele tem um certo desconforto ou ele tem ainda algumas questões técnicas a serem resolvidas. Então, ele é pautado. No dia da reunião daquele produtor, a gente faz um debate técnico sobre aquele assunto. Eu vou te dizer assim, a última reunião foi agora na propriedade do Pedro Júnior, e o tema lá dele diz assim, ó, eu tenho muita dificuldade de controlar as ervas daninhas em pastagem, tanto em campo nativo como em pastagem cultivada. Então, esse foi o tema que nós abordamos. Trouxemos uma especialista lá e todo mundo do grupo, né, que tem experiência, tem muita gente que tem formação, inclusive acadêmica, de curso superior, nós debatemos o assunto e saiu lá uma solução para o produtor. Então, esses são, né, Gabriel, assim, os fundamentos do movimento sitiano e aquilo que a gente pode fazer com que o produtor cresça. Eu sempre tenho dito assim, um produtor organizado consegue muitas coisas, mas um grupo organizado consegue muito mais ou às vezes quase tudo, né, Gabriel?
Sim, sim. Uhum. Agora, Carlos, para a gente fechar, como é que os produtores mais isolados recebem esse tipo de proposta, esse tipo de ideia? Porque a gente sabe que tem muita gente pelo estado aí que está distante, às vezes, das propriedades mais próximas, não tem muito contato no dia a dia com os companheiros de produção, com os demais pecuaristas, com os demais agricultores. Como é que vocês fazem para chegar nessas pessoas que às vezes estão um pouco mais distantes e, não sei, imagino que às vezes mais relutantes de formar grupos?
Exatamente, Gabriel, tu tocaste num ponto aí extremamente importante, que é talvez assim um dos entraves dentro do agronegócio do Brasil, e o Rio Grande do Sul não foge muito a essa regra, né? O grande problema das propriedades rurais é um certo isolamento, um distanciamento, e não existe o hábito, né, desse espírito associativista. A gente tem outros grupos da atividade econômica que são mais organizados e são mais harmônicos e debate seus problemas de uma maneira muito mais consistente. Justamente para atacar esse problema é que a gente estimula as pessoas a começarem a conversar. Então, se existe um produtor lá que, de certa forma, tem algum tipo de problema, mas ele tem uma certa liderança, ele começa a conversar com seus pares, né, e inicia lá um movimento de organização, mínima que seja, para que se estimule, né, né? E aí a distância passa a ser menor, porque hoje, é claro que ainda não tem uma abrangência muito grande nos meios de comunicação, principalmente a questão da internet, né? Mas hoje já existe uma certa comunicação mais fácil. E a Federacit quer fazer esse elo de ligação. Então, nós temos um site muito bonito, bem organizado. Nós temos dentro desse site um espaço para cada um dos sites colocar a sua programação. Sim. Nós temos lá dentro do próprio site uma oportunidade de negócios, tanto na compra como na venda, oferecer. Mas os fundamentos principais, né, é essa organização que a Federacit gente tem através de todo um regramento, né, de como é que isso faz, e principalmente a Federação, a gente tem o apoio da imprensa, que é exatamente esse programa da Guaíba, que é muito ouvido em todo o estado. Então, nós temos que aproveitar essas oportunidades e talvez através dessa organização da Federação, a gente consegue talvez melhorar um pouquinho essa comunicação e diminuir o distanciamento que existe entre os produtores em cada uma das propriedades do Rio Grande do Sul, né, Gabriel?
Esperamos que sim. Carlos Sim, presidente da Federacite, obrigado pela tua entrevista. Um bom trabalho para vocês.
Igualmente para vocês aí, um obrigado pela oportunidade.